Parashá dessa semana é Parashat Kitissá. Parashá começa dizendo que quando você quiser contar o povo de Israel, não pode contar as pessoas, e sim, cada um vai dar meio shekel, e você vai contar as moedas. E isso servia, e era uma obrigação fazer todos os anos, servia também para censo, mas também servia para uma arrecadação de fundos para o Beit HaMikdash, para o templo, e desse dinheiro é que se comprava as oferendas diárias do templo, as públicas. Pois a Torá fala sobre o kior, o lavatório que era para ser feito no Mishkan, no tabernáculo, onde os Kohanim vão lavar as suas mãos e pés antes do serviço. Pois a Torá fala sobre o óleo de unção, um óleo especial, Shemen Mishchat Kodesh, que vai servir para ungir os reis, vai servir para ungir os Kohanim nesse primeiro momento, e vai servir também para ungir todos os utensílios que vão ser usados no Mishkan. Depois a Torá fala sobre o ketoret, o incenso, e todos os detalhes, como que ele vai ser preparado, e a proibição de se copiar e se imitar o ketoret, não para o Beit HaMikdash, para o uso próprio. E, em seguida, a ordem que Hashem dá de contratar o Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, e também o Aholiav Ben Achistamach, da tribo de Dan, que estes vão ser os engenheiros-chefes da confecção e da construção do Mishkan e das roupas dos Kohanim e os tecidos que usavam para cobrir os utensílios quando eles viajavam. E a Torá diz, mas o Shabbat vocês vão manter e guardar, e o povo de Israel vai guardar o Shabbat em todas as gerações. Depois a Torá conta bem longamente sobre o pecado do bezerro de ouro. Quando Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, e ele iria voltar em 40 dias, o povo errou nas contas, acharam que o primeiro dia já contava, mas não contava porque não era dia completo. E eles acabaram pressionando Aaron, dizendo: Moshe não está voltando, Moshe nos abandonou, o que, que vai ser, como nós vamos seguir? E o Aaron tentou empurrar um pouco o negócio, vamos esperar, vamos ver, mas a pressão era muito forte. E acabaram jogando ouro no fogo, e saiu um bezerro de ouro. Uma das pessoas que estava lá tinha uma plaquinha que estava escrita Lixur, ele jogou lá, por isso se transformou num bezerro. Não entrego em todos os detalhes. Esse bezerro era um bezerro que não era só um bezerro de ouro, não era uma estátua de ouro. Ele se mexia, ele passava, mas ele era de ouro. Ele parecia ter vida, parecia. Se mexia. Quando Moshe Rabbeinu é comunicado por Deus, vai, desça, porque a tua turma ali aprontou umas poucas e boas. Moshe desce, e quando ele vê todo mundo lá dançando em volta desse bezerro, ele joga as tábuas no chão e elas se quebram. Depois ele diz, Mila Shem Elai, quem está do lado de Deus, que se junte a mim. No final acabam morrendo muitas pessoas. E Moshe fala que vai subir no Monte Sinai para pedir perdão para Deus, pelo povo, e ver o que acontece. Moshe fica mais 40 dias e 40 noites. E Deus fala para ele descer e trazer novas pedras, para que Hashem pudesse escrever novamente, entregar a Moshe o decálogo que foi passado e dito para o povo de Israel em Shavuot. Nestas, que Moshe está rezando para Deus. Moshe percebe que agora é um momento de misericórdia. Então Moshe aproveita para tirar algumas dúvidas com Deus sobre o comportamento divino. E Deus ensina ao Moshe os 13 atributos de misericórdia, Yud Gimel Midot Arachamim, para poder rezar em momentos de aperto e principalmente se comportar da forma que estão esses 3 atributos, para que Hashem conceda salvação para o povo de Israel. No final da Parashá aparecem mais algumas mitzvot que Hashem dá, mencionado sobre as 3 festas e mais vários detalhes. E finalmente Hashem entrega as novas tábuas da lei para o Moshe Rabbeinu poder descer com elas. Nesta parashá, a Torá fala sobre o ketoret, o incenso. O ketoret, o incenso, era trazido todos os dias no templo, 2 vezes, uma vez de manhã e uma vez à tarde. Ele era trazido por algum kohen. Onde que era feito? No altar pequeno de ouro que ficava dentro do Kodesh, dentro do prédio do Beit HaMikdash, que ficava na frente, ao lado da menorá e da mesa dos pães. Lá o kohen fazia todos os dias. Yom Kippur tinha um ketoret, além desse, um ketoret especial, que o kohen gadol, o sumo sacerdote, fazia dentro do Kodesh HaKodashim, na frente do Aron HaKodesh. Isso é algo especial de Yom Kippur. Mas todos os dias tinha o ketoret, e o ketoret era uma segulá para riqueza. E por isso, se dava a chance para todos os kohanim. Então sempre se fazia sorteio entre os kohanim que não fizeram, para que eles pudessem fazer também. Então quem já fez uma vez, não tem uma segunda chance a princípio de fazer ketoret, é uma vez por kohen, para que todos os kohanim possam participar. A Mishnah, no Tratado de Yomá, nos conta, traz lá a Mishnah falando bem de algumas famílias, e a Mishnah traz também algumas coisas negativas de algumas famílias. Entre essas famílias negativas, quer dizer, a Mishnah diz que estão velho, lignai, são lembrados, mal lembrados, tem a família chamada Beit Avtinas, a casa de Avtinas, a família de Avtinas. Essa família de Avtinas eram os responsáveis por produzir o ketoret para o templo sagrado. Quer dizer, tem toda uma técnica de como se faz, como se prepara. A Torá fala com a lista de especiarias, mas como se faz isso? Tem toda uma técnica. E eles conheciam a técnica, eles faziam essa técnica. No entanto, eles se recusavam a ensinar qualquer pessoa os segredos comerciais de como eles faziam, produziam o ketoret. E por isso a Mishnah menciona eles de uma forma negativa. Eles não quiseram passar para os outros. A Gemara conta que os sábios tentaram pressionar eles para eles contarem como se faz. E eles não queriam. Então, eles resolveram, sabe uma coisa? Vamos despedir a família de Avtinas. Vamos arrumar outra pessoa que vá fazer. Eles trouxeram especialistas de Alexandria, no Egito. Eles eram especialistas em fazer misturas de plantas. E o Talmud conta que esses peritos alexandrinos conseguiram fazer a mistura do ketoret, só que tinha um detalhe que eles não conseguiam acertar. Havia uma tradição na família de Avtinas de como fazer para que a fumaça que sai do Ketoret, quando põe a brasa no Ketoret, a fumaça que sai desse incenso saía como uma coluna reta, como se fosse uma palmeira. Saía retinho até o teto do Beit HaMikdash. Isso, essa turma de especialistas de Alexandria não conseguiram reproduzir, não conseguiam fazer. A fumaça se espalhava para qualquer lado, mas não retinha até bater lá em cima e depois começar a se espalhar. E os hachamim, os sábios, voltaram para a casa de Avtinaz, família de Avtinaz. Exigiram mais uma vez, conte para nós qual o segredo, como é que se faz isso? Para subir em linha reta. E eles se recusaram, disseram de jeito, não, nós não vamos contar. E o Talmud lá conclui e diz que o que quer que o Santo Bendito seja criou, ele criou para sua honra, conforme está escrito no versículo, que todas as ações de Hashem são para ele, no livro de Mishlei, Provérbios. Rabbeinu Hananel explica esse trecho do Talmud, dizendo que Deus agiu dando sabedoria extra para estes, por amor a ele, para que o trabalho seja realizado por essa família e não por outros. Quer dizer, Deus queria especificamente que a família de Avtinaz fizesse isso para ele. E por isso, eles eram os únicos que eram capazes de fazer isso. Não tinha outra família que sabia fazer, não conhecia o segredo. Os hachamim, os sábios, não tiveram alternativa. Eles tiveram que contratar novamente a família de Avtinaz para fabricar o Ktoret. Mas o Talmud conta e diz que eles se recusaram. Mandaram eles embora, eles não querem voltar. Vocês disseram que sabem se virar, né? Não queremos voltar. E os sábios tiveram que dobrar o salário deles para eles voltarem. Antes eles recebiam 12 mané por dia e a partir de agora eles vão receber 24 mané por dia. Só aí que eles aceitaram voltar a trabalhar fazendo e produzindo o Ketoret. Quando eles finalmente voltaram a trabalhar com esse salário mais alto, os sábios perguntaram, por que vocês se recusam a ensinar os outros como se faz? Não deixam terceirizar o serviço? Por que vocês estão tendo um monopólio? E eles disseram que eles têm uma tradição, que o templo sagrado um dia vai ser destruído. Eles têm medo que esta informação caia em mãos inadequadas e vão fazer e usar essa técnica especial para servir a Deus, vão usar para servir ídolos. E é por isso que eles mantêm o segredo. Quer dizer, de certa forma parece no Talmud que eles tinham até uma explicação bem razoável. Eles não querem passar esse segredo, porque não querem que isso caia em mãos inadequadas, que vão usar isso para coisas erradas. O Maharsha não acredita muito nisso. O Maharsha diz, na verdade, eles queriam monopolizar o Ktoret e são os únicos que produzem. Esse é um cartel, eu não queria perder. E por isso que a Mishnah, inclusive, diz que eles fazem parte das famílias que são mal vistas. E aqui eles deram uma desculpinha para os sábios, mas que não convence muito, dizendo que no final das contas a intenção deles era para não cair em mãos erradas. O Talmud discute lá mais uns detalhes sobre a família de Avtinaz, traz até uns descendentes, etc. E depois o Talmud finaliza dizendo que daqui, desse incidente, o Ben Azai, um dos mestres do Talmud, disse, Beshimcha yikraucha, em seu nome vão te chamar, ubimkomcha yoshivucha, e vão te colocar no seu lugar. No seu lugar você vai ser sentado. E o Rashi explica que uma pessoa não deve se preocupar e dizer que Fulano de tal está tirando meu sustento. Porque você vai ser chamado e você vai estar na posição adequada e no lugar certo, da forma que Deus quer que seja, assim vai ser. Ninguém pode tirar o seu sustento contra a vontade de Deus. O Rav Tam escreve no seu livro que daqui nós vemos algo muito importante. Se uma pessoa abre uma concorrência, seguindo as leis, existem leis de concorrência pela Torá. Então tem detalhes que tem que tomar cuidado. Se a pessoa abre uma concorrência de acordo com a lei, então aquele que tem um negócio original não precisa se preocupar e achar que os seus negócios vão ser prejudicados. A renda que a pessoa deve receber é definida por Deus e Roshaná, o que ele tem que receber vai ser dele. O que é seu e o que é dele, não precisa se preocupar. Assim como os sábios aqui não conseguiram quebrar o monopólio de Beit Altinaz. Não teve como, eles tentaram encontrar, conseguiram especialista, mas não chegou na receita certa, não chegou no ponto certo. Não só que não chegou no ponto certo, como ainda por cima, eles acabaram sendo recontratados pelo dobro do salário. Não tem como tirar. Você não tira o salário de uma pessoa. Você não vai tirar por concorrência. Não tem. Você não tira. O que é daquela pessoa, vai ser daquela pessoa. O Rabbi Socher Friend conta que tinha uma pessoa na cidade que tinha um determinado negócio. E ele ouviu falar que tem um sujeito que está querendo abrir uma concorrência. Então, ele, com uma outra pessoa que também tinha já tinha um negócio nesta área, sentaram para discutir uma reunião, o que nós vamos fazer? Vai ter agora mais um concorrente, o que nós vamos fazer? E eles então resolveram, esse outro colega dele sugeriu, vamos fazer um conluio e baixar os preços a um ponto tal que esse novo eventual concorrente não vai sequer conseguir começar o empreendimento dele. E assim, nós vamos tirar ele do negócio antes mesmo dele começar, assim ele não vai prejudicar a gente. E essa pessoa estava pensando, se sim, se não, foi perguntar para o Rabino Socher Friend. Perguntou para ele se ele podia fazer pela lei, se ele pode fazer isso. Baixar os preços a esse ponto para o outro nem conseguir começar o seu negócio. O Rabino disse para ele, se ele está fazendo tudo de acordo, ele tem o direito de abrir, tem o direito de ter concorrência. Não há proibição pela Torá de concorrência. E você precisa saber que o que é seu vai ser seu. O que é dele vai ser dele. Isso nós vemos claramente aqui na Gemará sobre Beit Altinaz. Então você não pode impedir ele de abrir o negócio. Deixa ele abrir. Fica tranquilo. Fica na sua. O que é seu, garanto que vai ser seu. Isso é uma coisa que acontece muito no nosso cotidiano. Nós temos que lembrar bem desse trecho do Talmud, onde o Ben Azai diz que o que é seu, vão te chamar pelo seu nome, vão te colocar na sua cadeira, o que é seu vai ser seu. Às vezes vem, a pessoa começa a pensar, mas se aquela pessoa fizer isso, ele vai me tirar o negócio, ele vai me estragar o meu negócio. Calma, fica tranquilo, você não precisa se preocupar. O que está destinado a ser seu, sempre vai ser seu. Aliás, justo hoje, meu pai me contou uma história. O Rav Elchanan Wasserman foi uma vez para os Estados Unidos para levantar fundos para Yeshiva. Não sabe, não lembro agora se era o Ronald Wasserman, agora não lembro se é ele ou se era o Rosh Yeshivat Mir, agora estou confundindo. Mas o Rosh Yeshiva foi para os Estados Unidos, acho que era o Ronald Wasserman, mas de qualquer forma, foi para os Estados Unidos para arrecadar fundos, isso décadas e décadas atrás. Na época, para você ter uma ideia, o custo da Yeshiva por dia era 11 dólares. 11 dólares e pouco. Esse era o custo da Yeshiva. E ele então foi, e numa das sinagogas ele entrou e pediu licença, o rabino falou que ele pode falar, e ele deu um discurso e falou da importância do estudo da Torá, e que ele gostaria de saber se as pessoas podem participar, então que a Yeshiva por semana precisa de 80 dólares por dia, seria 11 dólares e tanto, e quem pode financiar. Quando ele terminou de falar, as pessoas começaram assim a pensar o que vão fazer, como que vão ajudar. E o rabino da sinagoga subiu lá na frente também e falou: gente, é muito, muito importante ajudar a Yeshiva desse rabino. Então, por favor, peço para vocês, quem não pode ajudar muito, que seja com um dólar, não interessa com quanto, mesmo que seja um dólar, mas isso vai ajudar bastante a Yeshiva. E aí as pessoas começaram a tirar um dólar, ah, então se dá para resolver a parada, nós estávamos preocupados, se é que dá 11 dólares, estamos falando de uma alta soma na época. Nós estávamos pensando que tem que ajudar com 11, com 80, um dólar tá bom, tá mais fácil. Começaram a dar um dólar pro rabino. Aí o rabino da sinagoga viu que eu pisei na bola. As pessoas estavam pensando em ajudar mais, de repente eu faço ajudar menos. Eu achei que eu ia impulsionar eles a ajudarem, mas no final eu estraguei, eles deram menos. Então eu fui falar com o Rosh Yeshiva. Falei: Rosh Yeshiva, desculpa que eu estraguei tudo aqui. O Rosh Yeshiva falou: calma, você não precisa se preocupar. O que é para ser da Yeshiva, vai ser da Yeshiva. E aí já entramos na questão de tzedakah aqui. A pergunta é: quem vai poder participar? E nos céus está definido uma lista de pessoas que vão poder participar de uma forma ativa e forte na Yeshiva. Infelizmente, parece que as pessoas da tua comunidade não estão nessa turma. Estão na turma do um dólar só. Vão ajudar só um pouquinho. Por mais que tem gente que talvez poderia mais. Mas essas pessoas não estão afim, tá bom? Não tem problema, mas não se preocupa. O que é para ser da Yeshiva, eu vou conseguir. Deus vai mandar. Então, logicamente, quando nós estamos no lado de doar, de tzedakah, nós não temos que pensar, mas você vai ter o suficiente. Não é assim. Nós temos que participar com aquilo que nós podemos, lógico, não é para extrapolar mais o que a pessoa pode. Mas, com quanto nós podemos, temos que ajudar. Mas quando você está no lado de receber, quando você está no lado de receber, seja dos negócios, seja do que for, saiba que aquilo que é para ser seu, vai ser seu. Ninguém vai tirar de você, não precisa ficar preocupado, tem um novo concorrente, tem um novo aqui, ele está vendendo, ele está falando, deixa quieto, cada um tem o seu espaço. E aquilo que está decretado em Rosh Hashanah vai, com certeza, ser seu. Então reze bem, peça para Hashem para dar um sustento bom, e a partir de então, não fica preocupado com os concorrentes.